Tradicionalmente Portugal. Bem-vindos ao Tradicionalmente Portugal, o programa que quer celebrar as raízes, a alma e o coração do nosso país. Eu sou a Teresa Almeida.
E eu sou a Ana Mendes.
E vamos viajar consigo pelas culturas e heranças que atravessam gerações. Portugal é muito mais do que um lugar no mapa. É um país pequeno em tamanho, mas imenso em alma. E poucas coisas expressam melhor essa alma do que as nossas tradições. Elas são mais do que meros costumes ou celebrações. São o fio que une gerações, a ponte entre o passado e o presente e o reflexo da identidade coletiva de um povo que nunca esquece de onde veio. De norte a sul, passando pelas ilhas, as tradições portuguesas marcam os ritmos do ano e da vida. São momentos em que saímos das rotinas, encontramos amigos e família e renovamos os laços com a terra e com as histórias que nos definem. Cada procissão, cada dança, cada prato típico conta uma narrativa que nos transporta para tempos antigos. Hoje vamos falar de algo muito especial e muito presente nas nossas casas, a cerâmica portuguesa. Pequenas peças que muitas vezes vemos como simples decoração, mas que na verdade carregam histórias, significados e muita tradição. Entre andorinhas, sardinhas e figuras de barro, vamos descobrir alguns dos ícones mais conhecidos do artesanato português. Começamos pela andorinha. A andorinha é um símbolo que provavelmente já viu em muitas paredes de casas portuguesas. A andorinha de cerâmica. Estas pequenas andorinhas não estão lá por acaso. Na tradição portuguesa, representam o regresso à casa, a fidelidade e também a sorte. Por isso, durante muito tempo, foi comum colocá-las nas paredes das casas como símbolo de proteção e de boas energias para a família. A popularidade destas andorinhas ganhou força no século XX, muito graças ao trabalho do artista Rafael Bordal Pinheiro, um nome fundamental na história da cerâmica em Portugal. Hoje continuam a ser um símbolo muito querido que representa algo muito importante na cultura portuguesa, a ligação à casa, à família e às raízes. Depois temos as sardinhas, que é outro símbolo que não podia faltar nas nossas casas, inspiradas no mar e nas festas populares. Estas sardinhas pintadas à mão são normalmente cheias de cor, padrões criativos e até mensagens divertidas. Cada peça é diferente e por isso mesmo tornou-se numa das lembranças mais típicas de Portugal. Muitas pessoas compram-nas para decorar a casa ou simplesmente como recordação das festas populares, especialmente das festas de Santo António em Lisboa. Um dos símbolos mais conhecidos do país também é o Galo de Barcelos, ligado a uma famosa lenda portuguesa sobre justiça e fé. Conhece a lenda do Galo de Barcelos, Ana?
Não. Mas tu vais partilhar.
Eu vou partilhar. Então, conta a história que há muitos séculos, um peregrino galego estava a caminho de Santiago de Compostela e durante a viagem passou pela vila de Barcelos e decidiu ficar ali para descansar. Mas nessa mesma noite aconteceu um roubo na região e, sem grandes provas, os habitantes da vila culparam logo o peregrino. Apesar de ele jurar inocência, ninguém acreditou. O caso chegou ao juiz, que acabou por condená-lo à forca. Desesperado, o peregrino pediu apenas uma última oportunidade para falar com o juiz. Levaram-no então até à casa do magistrado, que naquele momento estava tranquilamente sentado à mesa, prestes a jantar, e sobre a mesa estava um galo assado, pronto a ser servido. O peregrino, olhando para o juiz, disse algo que deixou todos em silêncio. Sou inocente e, para provar a minha verdade, esse galo assado vai levantar-se e cantar quando me enforcarem. A sala ficou em silêncio. Alguns riram-se da ideia, desta ideia impossível, não é? Mas quando o peregrino foi levado para a forca e a corda foi apertada, aconteceu o impensável. O galo assado levantou-se do prato, abriu as asas e cantou bem alto. O juiz, chocado, percebeu imediatamente que tinha cometido um erro terrível. Correu até ao local da execução e encontrou o peregrino ainda vivo, salvo por um milagre. E a partir desse dia, O galo tornou-se um símbolo de justiça, de fé e sorte. E assim nasceu um dos maiores ícones da cultura portuguesa, o famoso galo de Barcelos.
Muito bem.
E não ficamos por aqui. Agora vamos até às Caldas da Rainha. Temos também a famosa louça das Caldas da Rainha, conhecida pelas peças inspiradas na natureza. Pratos em forma de couve, tomates, limões ou abóboras são alguns dos exemplos mais populares deste estilo muito característico. Também bastante conhecida é a louça satírica e malandra. A cerâmica fálico-satírica é uma marca única da cidade, conhecida pelas suas malandrices e humor brejeiro. Temos também o Zé Povinho, que é uma figura criada por Bordal Pinheiro, que personifica o povo português, comumente representada em estatuetas de cerâmica. Ainda na tradição do barro encontramos os bonecos de Estremoz, figuras coloridas que representam santos, profissões e personagens da vida popular. Estas peças são tão importantes que foram reconhecidas pela Unesco como Património Cultural e Material da Humanidade. E claro, é impossível falar de arte portuguesa sem mencionar os nossos azulejos tão típicos. Presentes em igrejas, estações de comboio, palácios e ruas, os azulejos fazem parte da paisagem e da identidade visual de Portugal. No fundo, todas estas peças mostram como o artesanato pode contar histórias. A cerâmica portuguesa não é apenas decoração, é tradição, criatividade e memória cultural. Cada andorinha, cada sardinha ou cada boneco de barro representam um pedaço da nossa história e da identidade de Portugal. Tradicionalmente Portugal.
Está aqui, está bem. Está a ouvir a Rádio Freguesia de Belém.